outros termos técnicos aparecem aqui para descrever o espírito enquanto unidade e multiplicidade, como aquela atividade que se diferencia internamente e retorna à sua unidade a partir das diferenças produzidas pelo próprio espírito. Ele chama atenção aqui para os termos, né, singular, particular e universal, que descreve então esse movimento que o espírito realiza dentro dele mesmo. Essa é a terminologia técnica usual de Hegel, e não propriamente os termos tese, antítese e síntese. Termos que, segundo ele, somente na crítica que ele faz a Fichte, são termos que designam mais uma exterioridade nessa relação forma e conteúdo. E, portanto, se nós pensarmos o espírito segundo esses termos, tese, antítese e síntese, o método científico, da forma rigorosa do conteúdo que se desenvolve com necessidade, esse método científico não seria realizado, nós não teríamos realmente o movimento na imanência do espírito. Nós teríamos então que entender o movimento do espírito como um fluxo que vai se diferenciando internamente através desses três momentos, do universal, que é o momento abstrato, alcançamos já uma certa concretização no particular e no singular, alcançando então a sua universalidade concreta. Quer dizer, o propósito de Hegel, como ele também deixa bastante claro aqui, é fugir de uma arbitrariedade subjetiva, de tal forma que aquilo que tem lugar na esfera subjetiva também tem lugar na esfera objetiva. Ainda que nesse adendo ao parágrafo 379, ele diz o seguinte: o nosso pensamento movido pelo conceito permanece inteiramente imanente ao objeto, do mesmo modo movido pelo conceito. Quer dizer, aquele movimento que ocorre na esfera objetiva é um movimento que ocorre também na esfera subjetiva, justamente porque o conhecimento científico, o método científico, ele não é aquele método onde, um aparato teórico subjetivo será lançado sobre o objeto e forçando, por assim dizer, coagindo o objeto a entrar na camisa de força lógica do aparato teórico subjetivo. O objetivo dele com o método científico é, então, mostrar o desenvolvimento imanente ao objeto. E, portanto, as categorias lógicas, elas teriam que fazer uma mostração, antes do que uma demonstração, mas uma mostração do movimento, do ritmo, da dinâmica imanente ao próprio objeto. De tal forma que esse método também fosse uma espécie de obstáculo contra as arbitrariedades do sujeito cognoscente. Nesse sentido, tendo a mesma pretensão de uma psicologia racional e de uma psicologia empírica, ou seja, neutralizar o arbítrio subjetivo na hora de fazer a ciência do espírito. Nesse sentido, né, ele também se propõe a impedir que a dimensão subjetiva faça uma interferência no momento de fazer uma ciência do espírito.